Saudações alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacace. Está começando mais um Periscatio. Periscatio! Todas as segundas e sextas-feiras, a partir das 20 horas, aqui na página do Verdasso no Facebook. www.facebook.com/página.verdasso. Acabou, né? Acabou, mas tem patada de todo jeito, tá? Você que está participando ao vivo, vai fazer perguntas idiotas, estúpidas e vai levar patada no meio da fuça, para a alegria geral. Que merda de jogo foi aquele ontem? Os caras acham que é só porque está acabando, só porque não vale mais título, que pode fazer o que quiser, né? Não, não pode, não. É, ficamos muito putos com o que os jogadores fizeram ontem. Mas ficamos muito putos. Aqui tem diferença, né? Tem quem ficou muito puto e se comportou como homem, né? Tem quem ficou muito puto e foi dar chiliquinho na rede social. Tá um pé no saco isso. Tá um pé no saco. Tá cada vez pior. A gente já vê, não é novidade. O Palmeiras toma um pau, os caras vão dar chilique na rede social. Mas tá demais. Tá demais. Eu não sei onde que as pessoas estão com a cabeça. Eu não sei aonde isso vai parar. Eu sei que isso está um saco. Na rede social, no WhatsApp, no, sabe? Parece um bando de São Paulino, parece um bando de mimadinho, parece um bando de cara que compromisso com a vitória, não é compromisso com o clube que esses caras têm. Tudo bem, ontem foi uma bosta mesmo. Ontem foi para ficar muito puto, mas entre ficar puto, né? E desliga a TV, abre uma cerveja e vai fazer outra coisa? É uma coisa. Vou xingar muito no Twitter? É coisa de viadinho. Tá? Eu acho que a nossa torcida tá. Eu não sei o que está acontecendo. Eu realmente não sei o que está acontecendo. Mas vamos falar do jogo, vai. Isso me emputece, cara, ver esse tipo de coisa, sabe? É uma imaturidade. Eu não sei se é gente que não viveu a fila, que não sabe o que é torcer para um time ruim, um time de merda. Eu não sei se é gente que, sei lá, tem de tudo na vida, sabe, que foi tratado a leite com pera. Eu não sei o que. Bom, eu falei que ia mudar de assunto, não falei? Mas vamos lá, vai. Isso me emputece. E parem de mandar coração. Parem de mandar a caralha do coração, seus putos, malditos, dromedários, lazarentos. Vamos falar do jogo. Tem muito o que falar, na verdade, né? Não dá nem para falar de muito de tática, de porra nenhuma, porque o time não jogou. O que aconteceu foi o seguinte: teve linha alta? Teve. Para você jogar com a porra da linha alta, o que que tem que acontecer para você não tomar três gols no primeiro tempo, que foi a quinta vez? A terceira com o Alberto Valentim. Você tem que ter uma intensidade absurda na linha ofensiva para não perder a bola, ou para se perder a bola, bloquear, porque senão o que que vai acontecer? Os caras vão lançar nas nossas costas. Então o que acontece? Você está com a linha alta, você perde a bola, aí você fica lá olhando os caras tocando a bola e continua com a linha alta. Pô, se não vai fazer pressão lá na frente, a linha de retaguarda ela tem que voltar rápido. E aí, o meio de campo, o volante, o seu Thiago Santos, que é o cara que deve coordenar isso daí, tem que falar: volta, putada, que vai foder. Então, isso daí é ajuste. A linha alta, ela não é um atestado de suicida. Ela pode ser aplicada, ela pode ser. A gente pode jogar com linha alta, mas tem que jogar direito, senão vai tomar três gols no primeiro tempo. Tomou contra o Vitória, tomou contra o Gambá, tomou contra o Cruzeiro. Puta que pariu! Cara, como isso é foda, como isso emputece. E aí o time já não tá lá com aquela vontade de jogar. Toma três gols, fudeu, né? Agora, falta de concentração, pouco de falta de vontade. A gente vê no primeiro gol, a culpa foi do Dudu. Tem uma diferença muito grande de chegar aqui e falar assim, a culpa do primeiro gol foi do Dudu. É uma coisa. Bem diferente disso é falar, Dudu lixo. Como eu odeio quem fala lixo, cara. É uma expressão tão escrota. Dudu lixo. É, tá ganhando demais. Tá pensando... Eu tô aqui pra falar o que eu vi. Eu vi o Dudu dormindo numa bola que ia sair pra lateral. O lateral esquerdo dele roubou a bola dele e lançou a bola pro menino lá, Lucas, não sei o quê. Esqueci o nome dele já. O menino matou a bola, enfiou no meio do Luan e do Fabiano. E o tal de Ribamar ganhou na corrida dos dois. Então, começou na dormida do Dudu. Isso não quer dizer que o Dudu foi o... Né? O Dudu jogou mal ontem, mas teve muito cara que jogou muito pior. Para mim, ontem, o pior em campo foi o seu Moisés. E posso falar isso também com muita tranquilidade, porque vocês sabem da minha admiração pelo Moisés. Quanto eu gosto do futebol do Moisés. Mas não tá dando. Não tá dando. Ele tá... O que ele jogou no conjunto da obra de agosto para cá, aqueles primeiros jogos ele foi muito bem, né? Mas eu atribuo isso muito mais à vontade reprimida que ele tava de jogar bola, ele jogou pra caralho, sei lá, duas semanas, até meio de agosto. Depois não jogou mais nada. Teve lá um ou outro jogo, vai, que ele teve uns repentes aí, mas se for contar o Moisés do meio de agosto até o fim do ano, e vamos falar que isso aí já são mais de 3 meses, quer dizer, não tem nada de falta de ritmo, jogou bastante. Eu nem renovaria, tá? Eu nem renovaria, não. Ele tem contrato, mas eu emprestaria. Eu não quero mais saber. Não serve pro Palmeiras. O que ele jogou nessas partidas, principalmente de outubro para cá, desde que o Cuca foi mandado embora, jogou nada. Jogou porra nenhuma. Tudo bem, tá jogando fora da posição dele, mas isso ele também jogava com o Cuca. É, a posição dele é vindo de trás, não é sendo 10-10. Mas isso não importa, a posição que ele está jogando. A gente vê pela mobilidade dele, pelo arranque dele, tá uma bosta o seu Moisés. Então, isso é uma crítica construtiva, mas é uma crítica. Assim como eu critico o seu Dudu por um lance ridículo que deu o primeiro gol, que começou toda a bosta. Né? Vejo muita gente criticando o Fernando Praz. Não tem o que fazer, gente. Vamos voltar de trás para frente. Terceiro gol, a bola foi rolada para o meio. É só goleiro de handebol com muita sorte que pega uma bola dessa. O cara tem que explodir, a bola tem que bater nele. Que não dá para ir buscar a bola. A conclusão foi muito queima-roupa. Sem chance. Segundo gol foi pênalti. Pênalti bem batido. Pênalti batido forte no meio. Ele ainda tentou fazer com a mão e com o pé, mas não conseguiu. Também até no mesmo esquema do goleiro do handebol, né? Aquela explodida e tenta defender depois que ele já tinha caído para a direita. E aí muita gente falou do primeiro gol. Ó, quem falou do primeiro gol nunca jogou bola na vida, gente. Talvez tenha jogado no society e acha que é a mesma coisa do futebol de verdade. Vocês não conhecem o tamanho daquele gol. Vocês não sabem. Vocês não têm ideia do que é tentar pegar uma bola cara a cara com o atacante. O atacante vindo em velocidade ainda. É muito difícil. Se você fica um pouco, o cara toca por cima. Se você sabe. Então, ele fez o certo. Ele tentou encurtar bem na hora do toque para abafar. E se jogou por baixo, para não tomar. Normalmente, o que o atacante faz? Toca por baixo. Ele fechou tudo por baixo. O cara teve muito mérito de dar o toquinho por cima. E ele fechou por baixo com as pernas. A gente vê como ele posicionou as pernas na hora de sair. Então, ele vai deslizando com as pernas, formando uma espécie de cerca, né? As duas canelas. Elas vão, as duas canelas, rente ao chão. Então, faz um muro por baixo. E com as mãos para cima. Pô, o cara tocou bem, ele tirou do Fernando Prass. O Fernando Prass fez absolutamente correto. Então, quem está criticando o Fernando Prass pelo primeiro gol não entende nada da posição, ou nunca jogou bola, ou as duas coisas. Então, meu mais sincero e singelo, vai tomar no cu. Para quem teve chilique xingando o Fernando Prass por causa do primeiro gol. Ah, mas ele falhou no seu. Não, tudo bem, falhou. Teve falhas em outros jogos, já falamos sobre essas falhas. Mas o chilique, cara, que sabe, culpar o Fernando Prass pelo gol. O Fernando Prass ontem, gente. Posso estar enganado, não vi todos os jogos. São 380 jogos, é claro que eu não vi todos. Mas eu não me lembro de ter visto uma defesa tão espetacular no Campeonato Brasileiro, igual aquela que ele fez no segundo tempo. A bola veio do escanteio, o cara meteu de calcanha. É, normalmente já sai gol nessas bolas, ele defendeu no puta de um reflexo. Aí a bola ficou viva dentro da pequena área. E veio um zagueiro para dar a bica. Não foi meia, aqueles caras refinados. Foi o zagueiro que vai dar bicão. O cara tá com o cotovelo estourado, operado, não sei quantas vezes ele foi lá e meteu o braço, gente. E bloqueou o chute. Meu, é porque eu já catei no gol nas minhas brincadeiras, quando eu jogava bola. Então eu sei o quanto isso é foda de fazer. E eu acho que muitos de vocês já brincaram também e têm essa noção. Mas para quem não tem. É, meu, ele é um herói, cara, pelo que ele fez ontem. O Palmeiras ia tomar de 4-0 do Atlético Paranaense. É, aqueles resultados que ficam para a história. Aqueles resultados que. 3-0, vai. É bem diferente. Eu não sei se vocês têm essa percepção. Do 3-0 para 4-0 tem um abismo. É, 3-0 é aquela derrota ruim, feia. 4-0 é vergonha. 4-0 é para não dormir direito. Eu, pelo menos, tenho essa. Esse degrau eu criei comigo mesmo, não sei. É, mas assim, a coragem que ele teve, acabou de renovar o contrato, né? Tem gente que fala que é por isso. Mas aí ele podia sacrificar a temporada inteira. Se ele quebra de novo o cotovelo. Ele foi lá, rachou, ele não quer saber. É, então, assim, sabe. Quer criticar o Fernando Prass? Acho que ele não serve. Tem que ser o Jailson. Tem que ser o outro. Tem que ser o Everton. Ninguém gosta do Everton, né? É outra coisa que eu quero falar hoje. Beleza. Beleza. Só que, respeito com o Fernando Prass. Tá? Se ele falhou, se ele tá deixando a desejar, se ele tá caindo para trás, ele tá com vício de cair para trás por causa do cotovelo, isso aí é chute, é viagem, não sei se é verdade ou não. Isso pode ser questionado, deve ser questionado. Mas nunca, sempre, nunca perdendo o respeito pelo que esse cara já fez pela gente. Então, quem perde o respeito pelo Fernando Prass, meu mais singelo e mais sincero. Ah, vocês sabem o resto, né? Não vou falar de novo. Ah, toma. Ah, tem que ter respeito pelos ídolos, sabe? Seus mimados, seus bunda moles. Vocês que fazem isso, vocês não têm vergonha, tá? Então, muito respeito com os ídolos, muito Fernando, muito respeito com o Fernando Prass, tá? Pior que não é a primeira vez que eu falo isso aqui, né? É uma bosta isso. O Everton contratado. Olha, eu vou falar para vocês que eu não vejo muita, não via muita lógica na contratação do Everton. Mas andei pensando, com muita ajuda dos padrinhos no grupo do WhatsApp, os caras vieram com umas ideias interessantes do que pode estar rolando com essa contratação. Pô, a gente tem o Fernando Prass, o Jailson, o Vinícius Silvestre e o Daniel Fusato, que já estourou a idade, ele não vai poder nem jogar copinha. Tá? A última competição dele foi agora o Campeonato Paulista, na Sub-20. Então a gente tem quatro, vai contratar o quinto para quê? Bom, Eu não tenho dúvidas que o Vinícius vai acabar sobrando nessa. O Vinícius Silvestre vai acabar sendo emprestado. Não vejo muita chance dele continuar com essa contratação. Talvez o Fusato, mas acho muito mais que é o Vinícius, porque ele já tem mais idade, já tem mais tempo de convivência com os profissionais. E aí você vai ter Prass, o Everton e Jailson. Titular, em tese, o Fernando Prass, mas posição totalmente em aberto. Os três competindo em igualdade de condições. Eu imagino que eles vão fazer aquelas coisas tipo. Tipo o que o Barcelona fez, de jogar uma competição com um e outra competição com outro, para poupar o Fernando Prass. Exatamente pensando nessa lesão do Fernando Prass. Então eu estou imaginando, estou pensando, estou chutando que o que eles vão fazer é isso. Vai revezar o Fernando Prass ou com o Everton ou com o Jailson. Acho até que vai ser com o Everton. E o Jailson vai ficar no banco sempre, o tempo todo. Vai ser o reserva imediato de todos. Então, Fernando Prass vai jogar Paulista e Libertadores. E o Everton vai jogar Copa do Brasil e Brasileiro. Beleza. Machucou o Fernando Prass no Paulista? Entra o Jailson. Fernando Prass está suspenso? Entra o Jailson. Ah, o Everton na Libertadores? Entra o Jailson. Então o Fernando Prass não joga as competições do. Talvez não seja nem inscrito. E o terceiro goleiro, o quarto goleiro passa a ser sempre o terceiro. Gente, eu tô imaginando isso, tá? Tô chutando isso, porque é a única coisa que pode fazer sentido numa contratação como essa do Everton. A não ser que alguns de vocês tenham aí alguma ideia diferente com relação a isso, não sei. Então é isso que eu tinha para comentar a respeito da contratação do Everton. Teve uma notícia hoje política. Então a gente tem. Vou falar rápido, porque eu sei que esse assunto é chato, vocês não gostam muito, mas tem quem goste e é necessário falar porque é importante. Quatro grupos políticos que sempre caminharam, sempre não, de uns anos para cá, têm caminhado em paralelo, na mesma direção, resolveram juntar as forças, finalmente, finalmente. Que não fazia o menor sentido você ter grupos que pensam parecidos com pessoas, com ideais e princípios muito semelhantes, sabe? Cada um fazendo a sua reuniãozinha, cada um fazendo. Pô, junta isso aí, cacete. Né? E aí, bota o ego de lado, bota a aspiração pessoal de lado, coloca o Palmeiras acima de tudo, elege um líder e vamos em frente. E fica mais forte. Então, isso finalmente aconteceu. Então, a chapa academia, ela sofreu aí uma divisão aí depois da briga do Maurício Gagliotti com o Paulo Nobre. A chapa academia era absolutamente situação na gestão passada, com presidente e vice. No que eles romperam, a academia rompeu junto. Então, teve algumas perdas, mas o nome chapa academia permaneceu com os que se mantém leais ao Paulo Nobre. Então, Chapa Academia, né, a parte que segue leal ao Paulo Nobre, Fanfula, Confraria e Chapa Palestra, que também é uma chapa que tem um perfil muito diversificado, mas o núcleo dela apoia o Paulo Nobre. Então, é um grupo, um macro grupo, é uma coalizão de número razoavelmente significativo, suficiente, é claro, para chancelar qualquer candidatura à presidência. Você precisa ter lá, serão uns 40 conselheiros para ratificar uma chapa, e essa coalizão vai ter muito mais do que isso. Então, e mais do que isso. A partir do momento que se cria uma coalizão, faltou criar um nome para essa turma, né? Porque não adianta falar, nós somos o grupo de quatro grupos. Tem que ter um nome, né? Mas enfim, a partir do momento que essa coalizão se estabelecer formalmente, criar o nome, etc., aí ela começa a ser capaz de absorver peças que estão avulsas dentro no tabuleiro. Sempre tem aqueles conselheiros avulsos que vão conforme o vento. Aí eles são capazes de atrair esse tipo de gente. Então é muito importante que esse movimento tenha acontecido finalmente. São pessoas, a maioria delas eu conheço pessoalmente, e são pessoas com quem eu sentaria para tomar um café, para tomar uma cerveja, sabe, para bater um papo sobre Palmeiras tranquilamente. Diferente do pessoal do Mustafa, pessoal da UVB, pessoal que, enfim, eu não tenho muita afinidade com os princípios, vamos dizer assim. O pessoal da UVB está alinhadíssimo com Maurício Gagliotti, e com Leila Pereira, e com o patrocínio, e com tudo que vem junto desse pacote. Mustafa está isoladão, então tende a tentar fazer o mesmo movimento que ele fez em 2013 com o Paulo Nobre. Só que ele já sabe que o Paulo Nobre, a queda de braço, não é mole, né? Ele não vai poder fazer com o Paulo Nobre o que ele fez, o que fez, né? Nesses primeiros anos, nesses primeiros meses da gestão do Maurício, dominou, enfim, impôs uma série de coisas e o Maurício não teve como dizer não, ou montou as coisas de um jeito que ele não podia falar não. Então, o movimento que a gente tem hoje é esse. Provavelmente, se Paulo Nobre quiser realmente voltar a concorrer, ele vai concorrer, provavelmente vai ter o apoio do Mustafa, um apoio que para eleição direta não serve para muita coisa. Eleição direta que eu digo é eleição sócios do clube, tá? Mas ele vai ter um pouco de sossego na hora de governar. Ele sabe falar não com o Mustafa. Ele já fez isso durante 4 anos, né? E o Maurício vai concorrer à reeleição com o apoio da Leila. E a Leila esperando a vez de concorrer. Então, depois do segundo mandato do Maurício, teremos mais um período de 2 anos, mais um biênio que a Leila ainda não vai poder. E é para daí sim ela só poder sair no final de 2022. Tá? Então esse é o cenário político. A gente espera então que essa nova coalizão que apareceu, ela faça política com P maiúsculo, como as pessoas que estão lá sinalizam que vão fazer. Né? Eu tenho confiança nessas pessoas. Então que façam a política com P de Palmeiras, com P maiúsculo. E não essa politiquinha de merda que a gente vê no clube há tantos e tantos anos. Tá, então boa sorte a esse grupo novo que não tem nome ainda. Tomara que arrume um nome logo e que se estabeleçam. Que mais que tem que falar? Alanzinho é um menino que está jogando muita bola, está amadurecendo cada vez mais. A expulsão que ele teve na final do Sub-17 foi totalmente injusta, né? Não dá nem para falar que foi, perdeu a cabeça, coisa de moleque. Nada, ele deu aquela reclamada básica com o juiz que estava querendo aparecer, expulsou ele na final. Ele deu a volta por cima na final da Copa do Brasil, jogou muita bola. E vai ter uma chance no Sub-20 na Copa Ipiranga, que começa amanhã. Então ele já subiu, provavelmente vai jogar a copinha. Eu imagino que essa Copa Ipiranga está sendo a preparação para a Copa São Paulo. Né? Então a Copa Ipiranga é um campeonato que vai ter agora no Rio Grande do Sul, que tem time do Brasil, time do Uruguai, outros times aí. São cinco, não, quatro grupos de cinco times. Então são quatro rodadas, pelo menos. Então, no mínimo, o time vai jogar 4 vezes, joga com Grêmio, Fluminense, Danúbio do Uruguai e Nacional do Uruguai. Então, vão ser 2 jogos internacionais na categoria sub-20. O Palmeiras sub-20, então, perdeu por estouro de idade para a Copinha Fusato e a dupla de zaga, que é Pedrão e Augusto. Então, setor defensivo e Maílton também. Então, o setor defensivo vai ser totalmente remodelado em relação ao que vinha jogando no Campeonato Paulista, para a Copinha. É uma preocupação aí para o Wesley Carvalho. E ele subiu, então, o Luan Cândido, que tem 16 anos, o Alanzinho, e subiu mais um. Não me vem à mente agora. Eu até fiz a matéria durante a tarde, mas já fugiu o nome. Então, os destaques do Sub-17 subiram para o Sub-20 para jogar a Copinha. E o Alanzinho, ele provavelmente vai começar no banco, né? O titular da posição é o José Aldo, que inclusive fez o gol do título contra a Ponte Preta de pênalti, mas deve certamente entrar durante as partidas, deve mostrar seu futebol que a gente está acompanhando de perto, está vendo o potencial desse menino cada vez maior. Então vamos ficar de olho não só nele, tá? Tem tanta gente boa nesse time sub-20, mas tanta gente boa. Então a gente só espera que essa integração com o profissional aconteça já para esse ano, tá? Então já dá para botar o Pedrão que estourou a idade, já dá para botar na profissional tranquilamente. O Fusato já é uma realidade, né? É, dá para olhar com bastante carinho para o Fernando, para o Ian, para o Léo Passos, os três do ataque. É, o Matheus Neres é um volante que joga de cabeça erguida. Se bem que eu prefiro o Matheus Salles, que inclusive fez uma temporada aí no Bahia. Por mim, eu reintegrava o Matheus Salles. Né? Eu acho difícil que ele tenha evoluído. Ele jogou muito bem em 2015, mesmo com uma idade reduzida, né, que ele ainda tinha. Mas, enfim, tem vaga, uma vaga entre os volantes que tem que usar algum menino da base. E vamos esperar, vamos ver o que o Roger vai fazer. O Roger é um cara que já mostrou que gosta de aproveitar a molecada da base, então a gente espera que o Alanzinho, ou que esses meninos do Sub-20, quem mais se destacar na Copinha, aproveite essas lacunas que tem no elenco, com a barca, né? Eu já esperava que tivesse uma barca hoje. Acabou o campeonato, ninguém mais joga, cadê a barca, né? Tô esperando. E vocês? Quem que vocês acham que tem que ir pra barca, hein? Vamos lá. Vamos ver o que vocês estão falando aqui. Abobrinhas, né? Um monte de abobrinha. Luiz Fernando Setz está falando que o Fernando Prass deve estar com receio do cotovelo. É uma tese que eu lancei já há algumas semanas aqui, mas eu não sei. Eu vou dar uma dica para vocês. Quando vocês forem tentar interagir aqui, não acho que eu estou lendo na hora que vocês estão escrevendo. Aí, que nem esse cara aqui. Igualmente a você. Igualmente a você, eu não sei que, né? Qual dos xingamentos que você está me devolvendo. Então eu não sei. Rafael Álvares disse que o Prass tem muito crédito e ainda pega bem. Manteria Prass e Jailson para 2018, 2019. Tentaria o Vanderlei. Vanderlei já tem idade, já. Então não acho que ele é novo. Vanderlei já passou de 30 já. O Maiorino, é um dos putas, uns corneta de Twitter. Vou falar uma coisa, ele vem com essa figurinha de Mutley aqui dando risada, mas o cara é um puta de um corneta. E tá concordando, tá falando que do 3 pro 4-0 muda muito. Agora, como um time toma 3-0 no primeiro tempo, 4 vezes no ano? 5 vezes. 5 vezes. Quer dizer, tomou 3 gols, né? Contra o Corinthians virou 3-1. Então foi contra o Cruzeiro, contra o Corinthians, contra o Vitória, contra o Atlético Paranaense e tem mais uma. Tem mais uma aí, me ajudem. Alguma coisa acontece, eu diria que é falta de concentração. Cara, assim, se você for ver, 3 delas foram recentes com o Alberto Valentim jogando na porra da linha alta. Então tem que aprender a jogar com a linha alta. Se não aprender, vai tomar 3 mesmo. Toma 1, toma 2, toma 3. Rafael Pagotto, espero que dê certo, Everton. Isso, é isso. Espero que dê certo. Temos que torcer, vai vestir a camisa. Temos que torcer. É o mesmo raciocínio que a gente comentou quando veio o Lucas Lima, né? Na semana passada. Hugo Heitgen está falando que não podemos ser ingratos. Prass escreveu sua história e honrou nossa camisa, mas não pode ser o melhor goleiro do Brasil. Pode não ser o melhor goleiro do Brasil atualmente, mas tem nível para estar certo. Moacir Faria dá boa noite o cacete. Boa noite o cacete. Você quer aparecer? Você quer aparecer? Quer fazer gracinha? Ui, boa noite, eu cheguei, né? Isso é coisa de São Paulino, cara. Bota um colar de Havaiana e sai rodando na Feira Livre. Vai aparecer pra cacete. Boa noite, o cacete. A Leone tiraria o espaço do Johan? Fabiano, como é que eu vou saber isso, meu velho? Como é que eu vou saber se vai tirar o espaço? Quem pediu a Leone foi o Roger. Foi ele que pediu. E ele sabe que o Johan está aqui. Então, se vai tirar o espaço, para que vai pedir? Então, provavelmente ele vê uma forma de jogar que caibam os dois. Como é que você vai pôr a Leone e Johan num time que já tem Guerra, Moisés, Tchê, Dudu, Keno? Não sei. Como que ele está imaginando esse time? Eu acredito que ele pode tentar armar o time num 4-1-4-1. Fala 4-1-4-1, os caras já começam a lembrar do Eduardo Batista, já começa a ter urticária. Gente, não se prendam a números. Bem montado, qualquer esquema funciona. Tá? Se você tiver um elenco que se adeque bem ao esquema proposto, na verdade, o esquema proposto tem que se adequar ao elenco, né? Óbvio. Mas se você enxerga uma forma de aproveitar bem o elenco com um determinado esquema, pode usar, não tem problema nenhum. Omar Cardoso. Passou um monte de coisa. Vocês começaram a comentar um monte aí, subiu e perdi as perguntas. Mas vamos lá. Omar Cardoso. Veja que fato interessante. Não curto chorar o leite derramado, mas um detalhe merece lembrança nessa reta final do Brasileirão. O Palmeiras perdeu 3 jogos no primeiro tempo para times medíocres. Tudo bem quem joga fora de casa, mas única e exclusivamente por conta de posicionamento da defesa. Para quem gosta de defender a permanência do Valentim, vale lembrar que isso daria apenas 9 pontos e mais um título. Ah, não é simples assim, cara. Assim, o jogo de ontem, por exemplo, é um jogo que já não valia nada. Então, o posicionamento da defesa que você está reclamando, é o que eu estou falando. O posicionamento não é determinante. O determinante é a postura geral do elenco dentro do campo, do time dentro de campo. Então, ontem não era jogo para perder. Assim como o jogo com o Vitória, não era para perder. Mas por que perdeu do Vitória? Porque tinha acabado de ser roubado, assaltado, estuprado pelo juiz do jogo do Corinthians. Então, são situações que fogem à normalidade. Tá? Então, se tem um se, você quer jogar no se, para mim o se é o seguinte: se a gente não fosse roubado, tá? A gente cometeu nossos erros? Cometeu, mas se a gente não tivesse sido roubado, esse time não ia perder o campeonato. Mesmo com essas falhas que vocês estão falando aí, não sei o quê, não ia perder. Tá? Vou morrer falando isso. Ah, mas você só quer falar que ela foi roubada. Não, eu vou falar de tudo. Eu acabei de falar, faltou intensidade, faltou ficar atento na perda da posse da bola, ou então recuar a linha rapidamente com atenção. Faltou. Mas essas faltas de atenção, elas decorrem daquele roubo. A gente estava voando, tinha ganho 3 seguidas, jogando muito, e de repente foi roubado contra o Cruzeiro, foi roubado contra o Corinthians, que foi o nocaute. Mesmo sendo roubado contra o Cruzeiro, a gente ainda estava jogando pau a pau contra o Corinthians. Aí de repente a gente foi roubado contra o Corinthians, aí foi nocaute. Foi nocaute. E quem determinou isso foi a arbitragem. Eu nunca vou parar de falar isso. Nunca. O Elon está falando que acha que o Everton vem. Não acha, não. Já fechou. Está falando que tem que apoiar. Tem que apoiar mesmo. Vestiu a camisa, tem que apoiar. Acabou. André Luiz também quer aparecer. Quer aparecer, André Luiz? Quer dar boa noitezinha para aparecer? É. Vitor Vinícius pergunta dos 1.000 apoiadores. Aquele número que está lá, bicho, aquele número que está lá é só para... Eu podia ter colocado R$1.000, mas eu preciso de 1.000 apoiadores. 1.000 apoiadores baseado no ticket médio que eu tenho hoje. Tá? Por que eu preciso disso? Eu preciso disso para poder pedir demissão do meu trabalho e ter segurança, porque eu tenho uma família para sustentar. Então, eu não vou ficar brincando de repórter do Palmeiras se eu não tiver segurança. Então, eu preciso de 1.000 caras, eu preciso de 1.000 caras ponta firme. Eu preciso de 1.000 caras que estejam olhando esse vídeo agora, falando assim, pô, esse cara está fazendo um trabalho sério. Eu vou apoiar ele porque ele merece. Porque ele não vai me deixar na mão. Porque ele está promovendo um negócio em torno do Palmeiras que é diferente de tudo que tem por aí. Então, essa é a nossa proposta. Então, a gente está criando uma comunidade, um grupo de WhatsApp, um grupo de Facebook, um grupo que se reúne esporadicamente, que vê o Palmeiras de um jeito diferente do que a gente vê por aí. O que que é um jeito diferente? É não ter neguinho histérico, sabe, dando chilique quando o Palmeiras perde, sabe, conversa de alto nível. A gente se diverte pra cacete, ninguém vai de fraco e cartola, a gente é tudo botequeiro, sabe, fala besteira, mas alto nível, sabe? As conversas têm começo, meio e fim, ninguém argumenta por extremos. A gente vê muito umas conversas sem pé nem cabeça, porque o cara quer sempre argumentar usando um extremo como exemplo. Então, assim, o nível é muito alto. Então não adianta nada a gente querer entrar a gente nessa nossa comunidade que a gente está formando, que não, sabe, que traga muitos vícios de grupo de WhatsApp que tem por aí. Tudo isso que eu falei que acontece, essas brigas idiotas, cornetagem, não sei o que, tem em qualquer lugar. Grupo de WhatsApp de palmeirense tem 200 milhões pelo mundo. E é tudo igual, tudo, xinga, na hora do jogo, tu perdeu, o nosso é um inferno. No nosso, não. Pelo menos a gente tenta, né? Ontem foi difícil, ontem foi complicado. Mas na maioria das vezes reina um jeito diferente, sabe? De conversar sobre bola. Óbvio, a gente tem informações lá de dentro do clube que a gente debate também. Então, eu preciso de 1.000 pessoas que tenham essa capacidade de entender o que é esse projeto, que saibam que estão investindo em si próprios, porque estão me colocando lá dentro. Então não vai mais depender de setorista, de UOL, setorista da Globo, da ESPN, vai depender de mim para saber o que está acontecendo lá dentro do Palmeiras. Então, e aí sim eu vou poder ir lá na academia todo dia, pegar no local todas as informações, conversar direto, observar. Então, essas coisas que os negros falam, ah, porque tem panela, porque não sei o quê, eu vou estar lá vendo. Aí vocês vão chegar aqui para mim no fim do dia, que eu vou fazer todo dia um periscato, falar assim, meu, ouvi o fulano falar que tem panela, não sei de quem, é verdade? Eu vou falar, tá acontecendo mesmo, é um absurdo. Ou vou falar, mentira, tá louco, tá viajando, os caras são amigos, eu vejo todo dia, eu vejo. E eu vou vir aqui falar, né? Não é o meu primo que tem um amigo, que não sei o quê, não tem nada disso. Então eu preciso de 1.000 pessoas, cara, preciso de 1.000 pessoas. Então se você acha que vale a pena fazer parte desse projeto, cuja meta é de 1.000 padrinhos para ser atingida no final de 2020, no ritmo que está indo, a gente chega lá em 2020. Então entra nessa caminhada com a gente, tá? Então você entra lá no, põe o link aí, vocês, vai, patrinhada, vocês que estão vendo aí, põe o link aí, por favor, www.padrim, com M no final, padrim.com.br/verdado, tá? E vamos em frente, vamos chegar nessa meta juntos, tá? E vamos ficar independente desse pessoal da imprensa. A gente tem que se bastar, nós. A gente vê essa imprensa fazendo tanta putaria com a gente, né, cara? Então a gente tem que. A saída é a gente fazer o trabalho pra gente mesmo. Então é isso que eu me proponho, é isso que eu quero. Eu quero a confiança de vocês, eu quero conquistar essa confiança de vocês para que vocês me deem essa chance de fazer esse trabalho. O que que você está me dando bronca aí, Luan? Que eu estou esquecido. O que que eu esqueci? Eu não sei o que eu esqueci. Telmo Ursini, não é estranho essa suposta saída da Adidas? A parceria entre Palmeiras e Adidas é longa. Será que tem a ver com vendas das lojas licenciadas? Telmo, eu não faço a menor ideia, cara. Ficar conjecturando a razão é para quem tem as planilhas financeiras da mão da Adidas, do Palmeiras. Cara, a gente não sabe nada sobre isso. Então, ficar chutando sobre isso, sabe, não acrescenta nada na discussão. Então, mais um assunto que, de repente, eu poderia saber se eu tivesse lá dentro, né? Circulando ali pela academia de futebol, e você conversa com pessoas, você consegue ter um pouco mais de informação. Aqui, de onde a gente está, é tudo chute. E eu não vou ficar chutando aqui, viajando, né? Inventando razão. Aí tá pulando Tá pulando as perguntas, tá pulando, olha lá. Jean, primeiro da barca, disse o Ivo Mendes. Para mim, primeiro da barca chama-se Felipe Melo, mas é a minha opinião. Sei que muitos de vocês gostam dele. Então vamos lá, recapitulando: Ponte Preta, Cruzeiro, Vitória, Corinthians e Atlético Paranaense. Cinco, né? Vocês me lembraram da Ponte Preta aí. Cinco partidas tomando três gols, tá? Perdemos de 3 a 0 da Ponte Preta e do Atlético Paranaense. Perdemos de 3 a 2 do Corinthians. Empatamos 3 a 3 com o Cruzeiro. E perdemos de 3 a 1 para o Vitória. É isso, né? Então, de todas as cinco, a gente empatou uma e perdemos as outras quatro, sendo duas de 3 a 0, uma de 3 a 1, uma de 3 a 2. Vinícius Barbosa disse que o Valentim mandou bem demais na coletiva. Não sei se mandou bem demais, não. Uma coletiva curtinha, mas o que ele fez foi assim. Pergunta foi: você vai sair? Agora que foi oficializado o Roger Machado, você falou que quer ser técnico, então você vai sair mesmo? Ele falou: não sei. Vou ter uma reunião hoje à tarde, que deve ter acontecido agora. Eu nem sei se já saiu o resultado. Ele falou que, pô, quer ser técnico, mas diante da situação de ser o Palmeiras, ele não vê com maus olhos permanecer como auxiliar técnico. E ele deu uma segunda razão, e aí tem as entrelinhas lá que dá para ler também. Ele falou assim: é um técnico com quem eu tenho muitas afinidades, que vai ouvir o que eu tenho para falar. E aí ficou muito clara a alfinetada no Cuca. É, tipo, pô, quando eu tava com o Cuca aqui, eu não tinha espaço. É, eu falava, falava, não tava nada. O Cuca tinha os métodos dele, que não batiam com os meus, e eu não tinha muito a acrescentar aqui com o Cuca. Então isso ficou nas entrelinhas. Isso aí é uma interpretação minha. Então, se vocês quiserem ouvir o áudio, tá lá no site do Palmeiras, ouça. Eu entendi que ele deixou isso subentendido. O Vinícius Augusto está criticando a defesa. A defesa foi instável o ano inteiro. É muito fácil falar isso, né? Tomou 45 gols do brasileiro, a defesa foi instável. A defesa, ela não é um sistema que funciona independente do resto do time. Hoje, o futebol, ataque, defesa e meio-campo são setores que são integrados. Então, a defesa está exposta, nem sempre é culpa da defesa, só da defesa. Tem todo um sistema defensivo, né? A movimentação defensiva quando o time perde a bola. A defesa, os quatro de trás, são só uma parte desse sistema. Então você não pode criticar só os quatro de trás. São os 10 jogadores de linha que estão com deficiência na hora de se posicionar, fazer a chamada transição defensiva. Né? Hoje é assim futebol, cara. Era tão mais fácil falar de futebol quando todo mundo só ficava na sua posição, guardava a posição, sabe? Não corriam tanto. Era muito mais simples futebol há 40 anos atrás. Hoje está super dinâmico, super complicado, cara. Então, esse vício que a gente tem de apontar o dedo para um, para outro jogador ou para um setor, é coisa que vem de 20, 30 anos atrás, quando o futebol era diferente. Hoje não dá mais para fazer isso, é uma análise muito rasa. O Levi pergunta o que eu achei da volta do Alione para o ano que vem. Ah, eu acho que é válida a tentativa, né? Ele é um cara que vai ser reintegrado para pré-temporada, talvez para o Campeonato Paulista. E que, se não der certo, da janela do Meloni, empresta de novo, sabe? É um cara que fez um bom Campeonato Brasileiro jogando no Bahia, bom mesmo. Se eu pego os números dele, são números muito interessantes. E um cara que você sabia que ele tem talento. Ele ficou marcado por um lance muito infeliz na Copa do Brasil de 2016, quando a gente foi eliminado pelo Grêmio, numa expulsão dele boba, né? Mas não pode ficar marcado por um lance, sabe? Ele não teve chances nem com Oswaldo, nem com Marcelo, nem com Cuca. Talvez tenha com o Roger. Então o Roger quer trazer ele para observar. Observa o treinador, posso usar esse cara. Posso, de repente, fazer um esquema com quatro, uma linha de quatro e um volante só. E aí o Alione pode ser uma peça importante. E ele é um menino, cara, tem 22 anos. Então, acho que é uma aposta interessante, não custa nada. Né? Pensa se você fosse um cara do Flamengo, pegar o destaque do Bahia. Bahia que fez uma campanha boa para o tamanho do Bahia no Campeonato Brasileiro. Qual foi o destaque? É o Zé Rafael e o Leone. E o centroavante lá que meteu um monte de gol, Edgar Júnior. Então, quem não queria trazer o destaque do Bahia? É nosso, custo zero. Traz, caralho. Não custa nada. Literalmente não custa nada. O Gustavo de Almeida Silvestre falou: você está muito azedo hoje, Conrado. Você quer que eu ponha uma florzinha aqui no cabelo e fique fazendo piscandinho, né? Com biquinho, assim? Hein, ô caralho? O que você quer que eu faça? Palmeiras toma de 3-0 do Atlético Paranaense. Você quer que eu faça o quê, ô porra? Animal de teta. Aí o Pedro começa assim. Li em algum lugar, não lembro onde. Nem vou ler o resto. Nem vou ler o resto. Jairo pergunta quais nomes me agradam para a lateral. Para começar, eu não quero saber de nome. Eu quero saber de jogador. E parar com esse vício de imprensa. Vocês trazem vício de imprensa para cá. Essa palavra, nomes. Ah, tal time está checando nomes para a posição. Não é nome, está checando atleta, está checando jogador. Eu não quero nome. Tá? E eu não sei, cara, porque eu não acompanho. É um mal ter tempo de acompanhar o Palmeiras, cara. Eu faço puta de um esforço para acompanhar o Palmeiras, porque eu tenho que trabalhar. E fazer aqui todo esse trabalho que eu faço para vocês, fazer o site, manter o site no ar. Então eu acompanho o Palmeiras, cara. Eu queria ter pouco mais de tempo até para ver mais jogos de outros times, até de outros países, mas não tenho, cara, não tenho tempo, preciso de 1.000 padrinhos. Então, por favor, né? Não custa muito, cara. Sabe quanto custa ficar padrinho? Quanto você quiser, tá? É quanto você acha que vale o meu esforço. Então, a gente tem lá um ticket médio, tá? Então, se você der um valor, tá no teu bolso, mas quer um pouco abaixo do ticket médio, não tem problema, tem um monte de gente que compensa. Né? E se você pode dar um valor um pouco maior, se cabe no teu bolso, você vai compensar outros caras que não conseguem dar tanto. E aí, na média, eu consigo com 1.000, quando eu chegar no 1.000, eu consigo um valor que me dê tranquilidade, que vai substituir o meu salário, né? E, além de tudo, vai cobrir custos que eu não tenho hoje, né? Plano de saúde, né? Preciso fazer uma previdência privada, né? Que eu tenho duas aqui para cuidar. Então, eu preciso de uma segurança para chegar e falar assim: ó, carteira de trabalho, ó, não preciso mais dessa porra. Vou trabalhar para a torcida do Palmeiras. E o plano segue. Tá? Dezembro de 2020, 1.000 padrinhos, é a meta. Então a gente precisa sempre ir conquistando novos amigos a cada transmissão dessa. Tá? Então você que está vendo aí vai ser muito bem-vindo. É só clicar no link que algum maldito já deve ter colocado aí. Parem, parem. Eu estou tentando ler, vocês ficam escrevendo, caralho. Eu não consigo ler, vocês já escreveram. Puta, vocês são foda. Parem, parem de escrever. Olha lá, não param. Acho que é. Olha lá. Filha da puta. Precisamos nos livrar da mídia convencional e tendenciosa, disse o Marco Kiss. É isso aí. Michel Lopes, boa noite. Cheguei atrasado. Já falaram do Valdívia? Michel Lopes, o seu prêmio acaba de ser confiscado. Tá? Prêmio de terceiro lugar no Bolão do Verdazo, ganhou 400 pau, 400 de... Confiscado. Não vou te pagar. Só por causa dessa palhaçada que você fez aqui. Não vou pagar. Primeiro que deu boa noite, segundo que falou do Valdas. Você esqueceu o nome de mais um jogador que subiu 17 sub-20. Em vez de encher o meu saco, que eu esqueci, fala o nome dele, o animal. Malditos, dando boa noite. Malditos. Seus mamutes, mamutes malditos. João Luiz Frederici já dei a letra, né? Eu falei que, para mim, primeiro da barca é o Felipe Melo. Ele pergunta assim: Felipe Melo pode ser um grande problema para o grupo e treinador ano que vem? E eu acho que ele já deveria ser sincero. Claro que pode. O cara é uma granada sem pino. A qualquer momento ele vai causar. A qualquer momento. O cara é ególatra. Ele joga muito bem, cara. Eu gosto muito do futebol dele. É foda, né? Você abrir mão de um cara que joga bola, que é o melhor tecnicamente na posição dele, do elenco. Mas não vale, cara. Não vale, porque os problemas que ele pode trazer são problemas muito sérios. Podem arruinar uma temporada, como já aconteceu no passado. Foi culpa só dele que deu tudo errado? Não, mas colaborou e não era para ter. É, a história do áudio que ele fez com o Cuca, eu não engulo, eu não perdoo. Foi uma safadeza que ele fez. Vazar um áudio de propósito daquele jeito, pôr a culpa na champanhe. Nunca, nunca. Quem permite isso não tem, ó, tem que... Já falei do Everton, Diego, você chegou agora, chegou atrasado. A reunião entre Alberto Valentim e a diretoria do Palmeiras acabou sem definição. Acabou de dar no Esporte Interativo. Muito bem, Omar de Almeida, fazendo um trabalho de reportagem aqui no Periscatso. Omar de Almeida Cardoso para o Periscatso. Muito bem. O Marto tá falando que o Roger conversou com o Valentim e sugeriu que ele ficasse, que achei isso bom para tal identidade. Quer dizer, será que aconteceu isso? Eu não acho que isso seja fundamental, não. O Roberto Valentim, ele se queimou muito nessa reta final, né, com a torcida. Então, aí, tudo que acontecer de errado vai ser culpa dele. Ele vai acabar virando uma espécie de para-raio se ele ficar. Tudo é errado, vai ser culpa dele. Temos jogadores emprestados que fizeram uma boa temporada. Eu fiz um post sobre isso, né, longo. Eu fiz um apanhado geral de todos que estão emprestados. Procurem lá no Verdasso. Com o elenco de hoje, como você escalaria o ataque? Puta que pariu. Já tá querendo escalar. Nós estamos entrando de férias e o cara quer escalar. Isso é louco. O Vinícius Andrade tá querendo dar chance pro Alione. Acho que não é justo analisar ele só pela expulsão contra o Grêmio. Concordo. Já falei isso. Gervásio quer zagueiro. Então, nós temos zagueiros que foram muito bem nas temporadas anteriores nos times que jogavam. Até o Juninho, que, puta, eu já falei na transmissão passada, até me arrependi de botar o Juninho na barca. Você pode botar a melhor trinca de zagueiros italianos jogando na linha defensiva do Palmeiras. Se não tiver bem protegido, vai tomar. Então, eu não sei até que ponto a culpa foi dos zagueiros, dos laterais, exclusivamente. Eu vou repetir. É a transição quando perde a bola, né? Ou, como a Rejane quis falar, é a recomposição. Você tem a transição defensiva, a transição ofensiva, é a mesma coisa. Ou a recomposição, quer dizer, perde a bola, se posiciona rápido, sabe? Não deixa o cara lançar, faz a falta, mata a jogada. Então falta tudo isso. Então eu acho injusto queimar um monte de zagueiro que pode ser bom. O Luan está sendo queimado. Luan está sendo queimado. Não acho justo. Acho ele um bom zagueiro. Vai ter futuro no Palmeiras se derem uma chance para ele e tiver um esquema de recomposição bem feitinho, bem armado. Fábio Leguete está falando que já tem mais de um padrinho. Deve estar tá falando dele mesmo, né? Então, palmas para o Fábio Leguete. Batam palmas aí, maldito. Vocês ficam mandando coração? Palmas. Palmas para o Fábio Leguete. Está falando que ficou padrinho. Depois eu vou checar aqui se falou mesmo. Tem um monte de cara que fala, viu, Fábio? Não, vou ficar padrinho. Aí acaba a transmissão, eu anoto o nome do cara. Cadê o e-mail do cara falando que ficou padrinho? Não, não chega, né? Então o cara tem que entrar lá no padrinho e fazer, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, o sistema manda um e-mail para mim. Cadê o e-mail? Não chega, né? Eu vou checar o teu e-mail lá, ver se chegou. Estão falando que caiu, é? Eu estou falando tudo isso e vocês não ouviram nada? Ah, voltou. Só faltava, né? Felipe Melo é uma bomba relógio, é mesmo. O Zé Carlos Gomes está perguntando se eu acho que o Moisés tem algum problema físico. Achar, a gente acha, mas é complicado falar isso, né? Porque se você fala isso, você está colocando em xeque a competência do preparação física, dos fisioterapeutas e até da comissão técnica em avaliar se ele está pronto ou não para jogar. Então você chegar e falar assim, não, o Moisés não tem condição física para jogar. Você não está só fazendo uma crítica ao Moisés, está criticando uma porrada de gente que atesta que ele pode jogar. Então é muito difícil falar isso. É muita leviandade afirmar isso. Agora, o que não é leviandade é falar assim, olha, eu estou vendo os jogos, estou vendo que a mobilidade dele não parece ser a ideal. Isso eu posso falar. Então, o que pode estar causando isso, eu não sei. A mobilidade dele não é a mesma, o arranque, a rapidez dele não são as mesmas que a gente já viu ele jogar no ano passado. Isso é, sabe? Mas baseado em que você fala isso? Baseado no meu cérebro, na minha observação, nos olhos do meu cérebro. Eu lembro, eu sei como ele jogava e estou vendo como ele joga agora. Simples assim. O Rafael faz uma provocação aqui, diz que com o Nobre eu duvido que o Felipe Melo faria o que fez. Não sei se ele não faria, mas não ficaria assim. Isso com certeza. Fábio Leguete está falando, pode checar, fiz agora, não estou duvidando, não estou duvidando, eu vou checar. Até porque eu tenho que mandar um e-mail para você. Mas o que eu estou falando é que muita gente fala, vou fazer e não faz. Então, ó, já pedi palmas para você. Você já ganhou palmas aqui, inclusive. Então, seja muito bem-vindo. Todos, aliás, teve mais gente que fez também. Seja bem-vindo também. Depois eu vou checar quantos novos companheiros a gente tem nessa caminhada. Ah, estamos chegando ao fim, né? Estamos chegando ao fim. É isso aí. Tem mais um comentário aqui do Zé Carlos dizendo que o Luan foi bem no Vasco e na Seleção Olímpica. Juninho, nunca vi nada demais. É porque ele jogava no Coritiba. A gente vê poucos jogos do Coritiba, mas foi bem sim no Coritiba. Você está falando que os jogos que você viu no Coritiba foi mal. Eu acho bem pouco provável. Ele jogou muito bem no Coritiba, quase o campeonato inteiro. Pessoal, vamos manter essa frequência de dois por semana, mesmo nas férias. A gente sempre tem assunto. É contratação, é barca, é política. É imprensa tumultuando, é base, então a gente vai ter bastante assunto, então vamos manter dois programas, duas transmissões por semana, tá? Então sexta-feira vai ter de novo, segunda que vem de novo, e ó, tamo junto, Palmeiras sai de férias, o Verdazzo não entra de férias, tá certo? Então sexta-feira a gente tem mais um programa, quero agradecer a companhia de vocês aqui mais esta hora. Um abraço então para os novos dromedários, né? Para o Fábio e para quem mais ficou. E na sexta-feira então a gente se vê novamente, tá certo? Com patadas, com patada. Alguém quer mais? Alguém quer uma patada de despedida aí? Não, né? Então beleza. Sexta-feira a gente volta com mais patadas e mais periscatos. Valeu? Obrigado, rapaziada. Até mais. Tchau.